Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e este é o Emílias Podcast, Mulheres na Computação. Hoje a Júlia Gabriela, que é aqui do time podcast do Emílias Armação em Bits, né, um programa de extensão, vai apresentar comigo esse episódio. Tudo bem, Júlia?
Tudo ótimo.
Tudo jóia. Então vamos entrevistar três alunas que participaram da Maratona Feminina de Programação na Unicamp. Duas delas também participaram da Maratona de Programação da SBC, a Sociedade Brasileira de Computação. Sejam bem-vindas ao Emílias Podcast, Larissa, Maria e Thaís. Eu vou seguir um pouco a ordem alfabética aqui. Vou começar falando que a Larissa é engenheira... Eu li errado aqui. Ela está fazendo engenharia eletrônica. Da equipe Electropoppers, ela participou da maratona da SBC na equipe Electropoppers e também participou de forma individual na maratona feminina e é integrante do time de pesquisa do Emílias. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo bem, Larissa?
Tudo certo.
Tudo jóia. Já Maria Luísa... e Maria, você vai ter que me dizer o seu sobrenome. Jarceski, você pronuncia... é aluna de engenharia elétrica e participou de forma individual da maratona feminina lá da Unicamp. Obrigado também por ter aceito o nosso convite. Tudo bem, Maria?
Tudo bem, obrigado a vocês pelo convite.
Mas como é que pronuncia o seu sobrenome?
É Jarceski.
Jarceski, é. Isso. Não, mais ou menos, eu acho que eu fiz. Mas... Thaís Sai de Carvalho, acho que aí é mais fácil, né? Não sei se pronuncia Sei ou Sai, mas se escreve S-A-Y, Sai de Carvalho, é aluna de Engenharia de Computação, participou da Maratona de Programação da Sociedade Brasileira de Computação pela equipe Busca Exponencial, que se classificou para a final brasileira e ficou na posição 26 na final nacional, na final brasileira, entre 64 equipes. Eu fiz as contas lá, eu acho que eram 64 equipes. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo bem, Thaís?
Oi, tudo certo?
Então, o seu sobrenome é Sai ou Sei?
É Sei.
É Sei, certo. Mas escreve S-A-Y. Vamos começar por... você que sabe como se pronuncia o seu sobrenome. Mas, então, Thaís, você pode começar descrevendo para as nossas ouvintes o que é uma maratona de programação?
Então, a maratona de programação, aqui no Brasil tem a maratona da SBC, né, que é a principal. Nesse caso, ela é feita em trios, então são trios de alunos que eles tentam, tem uma série de problemas que você tem 5 horas para você tentar pensar em uma solução, codar essa solução e enviar. Cada problema você ganha um balão, essa é uma característica bem legal das maratonas, que cada problema que você acerta representa um balão, então eles realmente vão lá e entregam um balão no time. E tem, por exemplo, a maratona feminina, é uma maratona não oficial, né, da SBC, mas é uma maratona paralela, que aí nesse caso ela é individual. Mas também com essa ideia dos vários problemas que cada um tem que resolver e cada problema representa um balão.
Certo. Júlia?
Bom, agora que a gente já entendeu um pouquinho, né, sobre como é a maratona, como ela funciona, eu queria que cada uma de vocês pudesse falar como vocês descobriram, né, a maratona e como vocês se interessaram também a participar. A gente pode começar pela Larissa aí.
Eu descobri a maratona pelo professor Zatesco, que é do Clube de Programação da UTFPR, que foi como eu participei a primeira vez da maratona da SBC. E eu não tinha muito conhecimento. Daí a maratona feminina eu já tinha mais conhecimento e eu descobri pelo Zatesco também e pelo Instagram.
Muito legal. Maria, né?
Bom, eu conheci a maratona através da professora Silvia. Eu tô agora no segundo período, né? Mas quando eu tava no primeiro período, né? Começo do ano. Eu fazia computação 1 com ela. E foi aí que ela chegou em um grupo de meninas, que era meu grupinho ali de amigas, e ela perguntou, meninas, o que vocês acham? No primeiro momento a gente ficou tipo, não sabe, não sei, né? Porque foi nosso primeiro contato ali com a programação com a Silvia, né? Eu não sabia programar antes disso. Então ela que incentivou, eu conheci a parte dela. As minhas amigas que estavam comigo no primeiro período, elas não quiseram, elas até quiseram, mas ficaram, não sei, no final não se inscreveram. E foi, eu me inscrevi e deu certo. Então, quando eu cheguei na maratona, eu sabia o básico da programação. E foi isso. E assim que eu conheci a maratona, participando dela.
Eu conheci a maratona também por divulgação do professor Zatesco, né, pelo clube de programação. Eu comecei aí nas aulas que tem com a galera do clube. E aí eu me interessei e eu arranjei uma equipe e me inscrevi, assim.
Aí eu tenho uma curiosidade para você, Thaís, que você fez parte dessa equipe. Quantas equipes da UTFPR Curitiba participaram da fase anterior? Porque você participou da final nacional, mas quantas equipes da UTFPR tinha na final regional? Não é nem final, é na regional.
Eu acho que da UT tinham 6 equipes, se não me engano.
Certo, então isso quer dizer o quê? Que vocês foram a melhor dessas 6 equipes, por isso vocês conseguiram a vaga. Quer dizer, e também melhores que de outras universidades, porque as vagas não são por universidade, não é isso?
Isso.
Certo. E quais foram as vantagens de participar da maratona de programação? Começando por você, novamente, Larissa.
Eu gosto da experiência, eu gostei da experiência de ter ido lá na Unicamp, ter viajado, ter ido lá pela faculdade, representando a faculdade, porque a gente fomos as únicas do Sul que fomos para lá, então a gente estava praticamente representando o Sul. E eu gosto muito de treinar a lógica dos problemas e ter visto problemas diferentes e um pouco mais simples do que tem na SBC para resolver com uma storyline, tudo bonitinho, eu gosto muito.
Certo. Maria?
Eu acho que, além de ter ido para a Unicamp conhecido, foi eu ter visto que esse lado da programação e de mulheres na programação, na ciência, tipo, é gigante. Porque, claro, a gente sabe, mas ter contato com outras meninas de outras universidades do Brasil inteiro e saber que, tipo, poxa, tá ali, sabe, lá na, por exemplo, na maratona, tinha muita gente de todos os lugares, assim, e ter aquele contato com o pessoal, e também porque a partir da maratona eu comecei a me interessar muito mais do que eu já tinha interesse na programação, né, tanto que agora onde eu faço estágio, eu trabalho programando, né.
Então, maratona, eu acho que acima de tudo tem tudo isso de você aprender muito mais algoritmo, de você conseguir treinar tudo aquilo que você aprende na faculdade, tipo assim, de um jeito muito mais, conseguir ver problemas em diferentes ambientes e tudo mais. Eu acho que é principalmente essa troca que você tem entre as equipes, entre equipes de todo o Brasil, de você ver outro pessoal competindo, outro pessoal fazendo também ali, tentando resolver os mesmos problemas que você. E a maratona tem, tipo, uma comunidade muito grande no Brasil. E que nem quando a gente foi na Unicamp, tinha, tipo assim, meninas de todo o Brasil resolvendo ali para você discutir sobre problemas, discutir sobre programação em geral e futuro de programação. Eu acho que é a principal coisa.
Bom, agora seguindo um pouco, né, do tema maratona, eu queria saber como que vocês se interessaram, né, pela área da computação, programação, da engenharia, né, do curso de vocês.
A minha história é um pouco longa, mas antes eu queria ir para o curso da saúde, aí eu vi que eu não queria realmente ir para o curso da saúde, eu só queria a especialização que o curso me dava e fazer pesquisa. Aí eu resolvi entrar em alguma engenharia. E eu fiquei entre computação e eletrônica, e eu acabei optando pela eletrônica porque eu achava um campo mais vasto. E quando eu vi a programação pela primeira vez, foi no primeiro semestre da faculdade, e daí eu me apaixonei, entrei no clube de programação, fiz um monte de outras matérias que não eram da minha grade, e daí eu me apaixonei por engenharia, e eu percebi que eu não ia querer sair dessa área nunca, assim. É muito, o que eu gosto de fazer é muita lógica, é muito treino, é algo que você consegue aprender e se especializar quase que sozinho com internet, com sites que têm problemas. Então, a programação fez eu continuar na engenharia, porque é a área que eu gosto mais, assim.
Bom, eu fiz o ensino médio integrado ao curso técnico, né? Eu fiz no IFPR e eu fiz eletromecânica. Quando eu escolhi o eletromecânica, eu sabia que eu gostava de matemática, mas não sabia assim muito o que esperar, né, do técnico, até porque eu tinha 14 anos, assim, a gente nunca sabe muito o que quer da vida. E daí eu comecei, fiz o técnico, e já no primeiro ano do técnico eu sabia que eu queria engenharia. Daí não sabia qual, tinha muitas opções, né? No segundo ano entrou a pandemia, terceiro ano também pandemia, e ali eu comecei a procurar muito mais, estudar muito mais, mesmo estando em casa. Isso foi, acho que, um privilégio que eu tive. Eu consegui estudar muito na pandemia, principalmente as matérias técnicas, e foi aí que eu peguei o amor pela coisa. Então, lá era 4 anos, né, de ensino médio integrado. No quarto ano, eu já sabia que eu queria engenharia elétrica. Então, foi assim que eu cheguei na engenharia elétrica. E com a computação, foi no quarto ano, né, no técnico, a gente teve que fazer um TCC. E a parte da... Teve programação, mas a parte da programação não fui eu que fiz. Eu fiquei com a parte mecânica, assim, da coisa. E eu tinha muito interesse, mas não... A gente dividiu, a gente era um grupo, dividiu e foi assim. Então, quando eu entrei na engenharia, ali na UTI, e tive computação 1, eu falei, não, agora eu vou aprender a programar, né? E foi isso. Com a professora Silvia, né, a gente aprendeu C, e daí eu fui para maratona sabendo o básico do C. E quando eu voltei da maratona, teve as séries, e nas séries eu comecei um curso de Python, e assim foi. E basicamente isso é a minha história com a engenharia e com a computação.
Eu comecei a programar, mexi um pouco com eletrônica no ensino médio, que eu participava do Olimpíada de Robótica. O meu colégio não tinha nada de aula específica para isso. Eu juntei com um grupo de pessoas ali, a gente começou a estudar isso, se inscreveu na Olimpíada, a gente foi meio de paraquedas. Eu comecei a aprender um pouco de Arduino, de programação. Eu lembro que a primeira vez que a gente participou, o nosso robô andava para frente, assim. E eu comecei a me interessar bastante, tanto pela parte de programação quanto a parte de eletrônica, né? E foi por isso que eu resolvi escolher engenharia de computação.
Muito legal. E a Maria comentou que ela já está fazendo estágio, né? Mas para vocês também, não sei se estão. Porém, na universidade, eu queria saber se vocês já enfrentaram alguma dificuldade que vocês acreditam que tenham passado por serem mulheres, né? Tanto, né, como eu disse, na universidade, quanto no estágio, trabalho, enfim.
Já, já. Eu tive matérias com. Tive uma matéria com o professor que era muito machista, que não dava para eu fazer pergunta para ele, não dava para conversar com ele, não tinha como entender a matéria, não tinha como entender o curso, isso no primeiro semestre. E era bem ruim, era péssimo, não tinha vontade nenhuma de frequentar a aula dele, nem de dar oi para ele se eu visse ele na faculdade. Nossa, horrível. Mas além disso, felizmente, os próximos professores que eu encontrei foram muito receptivos e me apoiaram bastante de estar no curso, de ir atrás das coisas que eu queria e ficavam bem felizes de eu ir atrás das coisas. Mas sempre tem algum que não é muito bom.
Bom, eu acho que de professor eu nunca escutei nada muito assim que me fez pensar, nossa, poxa, que é isso? Mas de colegas de faculdade, que a gente tem muitos colegas homens, né? Já, tipo, não diretamente, mas indiretamente já peguei tipo coisa no ar, comentários assim, e isso que você fica tipo, poxa, a gente é colega, a gente tá ali pela mesma coisa e tem que ficar escutando isso, né? Mas é complicado, né?
Eu acho que na maioria dos casos os professores são bem receptivos e tudo mais. Já aconteceu algumas vezes de professor, por exemplo, assim, fala palavrão e dele vira para as duas meninas que tem na turma: "Ai, desculpa por falar essas coisas, vocês não deviam estar ouvindo". E assim, mas em geral, eu acho que
E vocês participam de algum grupo de apoio para mulheres na computação, na engenharia?
eu participo do Emílias. Estou na área de pesquisa. do Emílias.
Eu não participo assim de nenhum grupo, mas eu fui no evento do Emílias, que teve Mulheres na Ciência, e lá eu me senti muito acolhida, ter tipo um espaço assim que a gente pôde escutar diversas experiências e se sentir realmente tipo acolhida.
Eu não participo de nenhum grupo específico para meninas, mas eu sou integrante do PETCOS, no Programa de Extensão Estadual Computando, Cultura e Equidades. E aqui a gente tem uma linha de pesquisa que é em gênero, tecnologia e arte, então a gente discute bastante essa questão de mulheres na tecnologia e tudo mais. Não é especificamente um grupo de apoio, mas a gente tem bastante essa discussão aqui dentro.
Muito bom. E agora a pergunta é o seguinte: eu fiz computação já muito, muito tempo atrás, né? Eu escolhi fazer computação muito tempo atrás, para vocês terem uma ideia. O meu computador que eu tive quando eu era adolescente se conectava com a televisão, né? A gente conectava na televisão. E vocês estão mais próximas, né, dessa escolha. Vocês recentemente fizeram, algumas fizeram escolha por engenharia de computação, outras por engenharia, outra por engenharia elétrica, outra por engenharia eletrônica. E a gente sabe, vocês sabem, talvez até melhor do que eu, que é uma minoria de meninas que escolhem fazer o curso que vocês estão fazendo. Vamos supor que estejam escutando aqui, estejam assistindo esse podcast, meninas no ensino médio, que pensem, ah, às vezes quer fazer alguma outra carreira, direito, medicina, mas não. O que é que você diria para me, complementando? Às vezes quer fazer, está em dúvida entre direito, medicina e alguma área de engenharia ou computação. O que é que você diria para essas meninas ou mulheres que estejam pensando na possibilidade de seguir uma carreira na computação ou na engenharia? Começando por você, Larissa.
Eu acho que mais assim, primeiro de cogitar realmente fazer engenharia, porque eu estudei três escolas diferentes, tinha muitas meninas e nenhuma delas cogitava fazer alguma engenharia ou fazer alguma área de STEM. Nenhuma. Assim, era tudo área da saúde, direito, e não tinha nenhum incentivo. Dos professores, ninguém falava assim: ah, você já pensou em fazer engenharia? Você já pensou em ir para uma área de pesquisa, uma área de ciência? Então, primeiramente, cogitar uma área diferente. Porque eu, por exemplo, nunca tinha cogitado. E quando eu entrei, eu me apaixonei. Então, cogite. E se você já acha que é algo que você quer, pesquise mais, veja as áreas. Como funcionam os diferentes cursos que tem, veja o que você acha que se enquadra mais com o que você busca. E vá, mesmo que tenha preconceito e mesmo que seja muito difícil, porque engenharia é muito difícil para todo mundo. Mas mais para mulher, mais para todo mundo.
Ah, eu acho que é igual a Larissa falou, falta muito dessa parte do incentivo às escolas. Tipo, não é incentivo só no ensino médio, é desde o fundamental, porque a partir de quando você chega no ensino médio, muitas pessoas já sabem o que elas querem ou pensam, tipo, ah, eu quero seguir para essa área. Mas então, tipo, é muito difícil a partir disso você, nossa, do nada eu vou para engenharia. Falta, eu acho que incentivo desde sempre, assim, tipo, ah, mulheres na engenharia, mulheres nas exatas, eu acho que então, igual a Lari falou, cogitar, você precisa, tipo assim, se você gosta de matemática, ou se você. Porque na engenharia, pelo menos nos primeiros anos, né? Eu acho que é muito exatas, né? Então, se você sente afinidade com aquilo, se você, tipo, quer tentar, eu acho que vale muito a pena, porque é gratificante, sabe? Você tá ali, você. Mesmo que seja no meio de homens, mas, tipo, você tá ali é um desafio, e não é só um desafio para você, é pra todo mundo. Então, eu acho que. Se a pessoa tem afinidade, eu acho que vale muito a pena. O campo que é engenharia, seja na elétrica, na computação, na eletrônica, na ambiental, todas as engenharias, eu acho que tem muito campo de trabalho, muitas oportunidades, e é uma área muito legal. Então, eu apoio todas.
Eu acho que é exatamente isso, de ter isso como uma possibilidade, né? Não é aquilo, ai, todas as mulheres têm que vir para engenharia, mas é aquilo de ver isso como uma possibilidade também, o que em muitos casos não acontece. Até porque muitas vezes as pessoas não, as meninas não veem referências nessa área, não têm contato, e isso acaba não sendo uma possibilidade, assim. Você não levanta isso como uma possibilidade, e é isso que está tentando trazer, trazer isso como uma das possibilidades.
Por exemplo, uma coisa que eu estava pensando, na minha família eu não conheço nenhuma mulher engenheira. Eu não tenho, tipo, amigas da minha mãe ou pessoas próximas assim, eu não conheço nenhuma engenheira. Eu, tipo, esse contato que eu conheço agora, mulheres engenheiras, é na faculdade e foi no meu ensino técnico, que eu tive professoras incríveis, mulheres. Então, eu acho que, tipo, isso tá mudando, tipo, de tempos para cá, que mais mulheres começaram a entrar, que estão se formando e que estão mostrando que não, as mulheres também podem cursar engenharia. Então, acho que é isso.
Então, isso realmente é um fator. Acho que essa questão que vocês falaram aí é importante, né? Talvez, assim, quando chega já do primeiro ano do ensino médio, já tem uma definição muito, muito clara do que quer seguir, já tem uma prevenção, uma coisa de não querer fazer um curso da área de computação ou de engenharia. Isso é um problema difícil, acho que tem que ser abordado lá pelo programa Meninas Digitais, do qual o Emílias Armação em Bits faz parte. Agora a gente vai para um momento um pouco mais leve aqui da nossa entrevista. A gente pede sempre para as nossas entrevistadas se indicar algum livro, filme. Não sei se vocês, como estudantes universitários, têm tempo para isso, mas algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, qualquer coisa que seja da área ou não da área que você queira indicar para as nossas e nossos ouvintes.
Acho que eu gostaria de indicar O Jogo da Imitação, que fala um pouco sobre a história do Alan Turing, para introdução assim, de computação e como funciona um pouco da lógica. E da história dele também, porque ele é um pesquisador que eu gosto bastante. Então, acho que essa é a minha recomendação.
Tá mutado, Maria.
Opa, agora sim. Eu tinha desligado aqui, né, porque eu fui pegar o livro. Esse aqui é o livro da professora Silvia. Então, ela me deu um dia antes de eu viajar lá pra Unicamp. E essa aqui é da Loveless. Então, esse é o livro que eu recomendo.
Nossa, agora vocês me pegaram de surpresa. Deixa eu pensar, um filme. Tem o Estrelas Além do Tempo, que é um filme bem legal, que também fala sobre essa parte de mulheres e matemática, engenharia.
Esse filme, eu acho assim que não... Eu não fiz uma contabilidade, mas acho que é o filme mais indicado aqui pelas entrevistadas aqui do podcast. Eu recomendo também que, caso tenha meninas do ensino médio assistindo, escutando, escutem os episódios anteriores do podcast. Não porque é nosso, mas porque as mulheres que a gente entrevistou são muito fantásticas. Várias delas, a gente entrevistou professoras, analistas de rede, desenvolvedoras de software em empresas do Brasil, do exterior. Mas tem várias histórias de vida bem interessantes. Agora a próxima pergunta. Na verdade não é. É uma pergunta também, e a finalização é com você, Júlia.
É isso. Gostei muito das indicações. O livro da Ada Lovelace, da professora Silvia, eu também já tive contato. A história da Ada Lovelace é muito legal, né? Para mulheres aí que estão na computação. É uma grande inspiração. E acho que é isso. Chegamos ao fim, né, de mais um episódio. Uma coisa que eu quero ressaltar, que eu achei muito bacana, apesar das experiências serem diferentes, são três cursos diferentes, as três citaram a importância dos professores nesse cenário, tanto em uma posição de deixar a gente para baixo, quanto na posição de apoiar a gente e fazer com que a gente chegue, né, num lugar como uma maratona de computação. Então, eu acho que isso é algo bem legal para a gente observar dessa entrevista de hoje. Mas é isso, quero agradecer a presença de todas vocês aqui, que participaram da entrevista e que estão assistindo, ouvindo a gente no Emílias Podcast. E queria perguntar se vocês, meninas, querem agradecer alguém, né, ou mandar um abraço, enfim, família, algum professor em específico, é o momento de vocês mandarem esse alô.
Queria agradecer o Emílias por chamar a gente, e eu queria mandar um abraço para minha mãe, que ela vai ouvir com certeza, e para o meu pai.
Bom, eu quero também agradecer o Emílias pelo convite, foi muito legal aqui participar com vocês hoje. Eu queria mandar um abraço para minha mãe também, E para minha avó, as duas foram, sem dúvidas, as que mais me incentivaram a seguir para engenharia, mesmo nenhuma das, mesmo as duas sendo da área de saúde, né, nenhuma da área das exatas. Mas é isso, meu abraço fica para elas e para o meu pai também.
Eu queria agradecer também o Emílias por ter chamado a gente aqui e também ao professor Zatesco, né, que fez bastante para a gente conseguir ir para Campinas e deu a UAP, conseguiu bancar a gente para lá e tudo isso foi graças ao Zatesco que conseguiu ir atrás de tudo isso. Também mandar um abraço para minha família, quem estiver ouvindo.
Verdade, o professor Zatesco ajudou muito a gente a ir para a Unicamp.
Bastante.
Sem ele, não, acho que a gente não teria ido.
Muito bom. A gente entrevistou, quer dizer, não, pior que não foi no Emílias, agora que eu lembro. Eu entrevistei, eu e mais um. Não, acho que esse foi só eu. Tá lá no canal do BSI, da UTFPR. Você colocar no YouTube BSI UTFPR, tem a entrevista com o Zatesco e com a equipe que. A outra equipe que ele levou à final, eu acho que foi em 2022, não tenho certeza agora.
2021.
É, mas aí foi uma equipe que também foi para. Só que foi no período de pandemia, né? Aí não foi tão interessante quanto você. Não, quer dizer, bem que não sei se acabou pegando aquela fase da pandemia que dava para ter alguma coisa presencial e eles acabaram indo. Porque eu lembro que tinha uma questão de um aluno que estava fazendo estágio na França. É, não
Então,
sei, mas.
aconteceu que foi um deles foi presencialmente e os outros dois não. Mas já foi presencial. Não.
Certo.
Gente, eu
Então.
queria também aproveitar
Pode
para
falar.
divulgar. Eu tinha lembrado no começo, acabei esquecendo, que o Clube de Programação tá promovendo uma maratona, né? E vai ser dia 2 de dezembro.
Dia
Não sei
3,
se
não
as
é?
meninas querem falar.
Dia 2. Dia
Dia
2,
2, é no sábado. Que acho que todo mundo pode se inscrever, né? Pessoas de fora da UTF pode se inscrever.
Sim, vai ser dia 2 de dezembro, é o TF.C. É uma competição que a gente está organizando. Ela é voltada principalmente para quem tiver. Não começando a programar, mas não necessariamente precisa se envolver com maratona. Então a gente está preparando uma prova que seja para todo mundo, assim, que não exija ter conhecimento com maratona antes e tudo mais. Inclusive, um dos prêmios é o Premiado Lovelace, que vai ser para equipes compostas inteiramente por mulheres ou pessoas não binárias. Então.
Eu acho muito legal porque eu tive meu primeiro contato, tipo assim, com a maratona indo para a Unicamp, foi lá que eu realmente desenvolvi, tipo, a vontade de programar, de estudar programação. Então, para o pessoal que esteja assistindo, escutando, que esteja por Curitiba, né, porque vai ser presencial ali na UTFPR 17 Centro, que às vezes participando, não precisa saber programar, mas tendo vontade e interesse, é uma entrada.
Inclusive, pessoal de ensino médio podem se inscrever também.
Joia. A gente está divulgando lá no Instagram do Emília, se não me engano, né? Eu acho que eu divulguei no Twitter, mas o pessoal está divulgando lá no Instagram. Então é isso. A não ser que vocês tenham mais alguma coisa, nós encerramos aqui o nosso episódio do Emília. Sempre fala para quem estiver escutando, se gostou, recomendar para alguém, compartilhar. Estamos, como eu já disse, no YouTube, Spotify e várias plataformas de áudio. E a todos e a todas que nos escutaram até agora, até o próximo episódio do Emílios Podcast.